Alô, Manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92. 984410010, você vai mandar o WhatsApp pro Maninho e participar do Manos Radio Show. E olha só, Brasil Tropical apresenta Rush Fest, o maior tributo ao Rush com três atrações internacionais. Mike Massey, Moving Pictures e H-Sir, tá bom? Além da banda da casa nossa, Carol, Snow Dogs, os nossos bruxos daqui, Open Bar e Shopping, tá com caipirinha, Rush Fest 13 de abril, no Mampituba, você é meu convidado, a última festa deu mais de 3 mil pessoas, só pra você ter noção do tamanho do que eu tô falando, 8 horas de Rush, beleza? Ingressos na Men's Premium do Metropolitan ou no site topedindoingressos.com.br. Patrocínio da Euraldo Construções, Borges Retífica, Pisolate Oftalmologia, Cicobi, Colina Volkswagen e Cervejaria Coruja, belezaça? E no dia 12 tem a Friday by Night, que é o aquecimento acústico da Rush Fest. Você é nosso convidado, tá bom? 92 é a Rádio Rush, é a rádio oficial, belezaça? E faz o seguinte, já que você tá me acompanhando aí, baixa o aplicativo do Amigo Gias, tá bom? E aí controla todas as suas compras no Amigo Giassi. O Maninho faz isso, já falei pra você, tá bom? Aplicativaço do Amigo Giassi e você, inclusive, ativa descontos incríveis, tá bom? Baixa agora pra Android, pra iPhone, não interessa. O cara que tá aqui comigo hoje é bruxo, grande amigo, né? Amigo que já tive o prazer de ter tantas conversas de tudo que foi tipo com ele, né, cara? E hoje ele é CEO, bonito isso aí, né, cara? É CEO da Pavei Brands, meu querido amigo Felipe Pavei. Bruxo, que prazer mais uma vez te receber.
Que honra pra mim, maninho.
Aqui tu não tinha vindo ainda? Só na TV ou não?
Tu sabe agora, que eu pensava que tinha que pagar pra estar aqui.
É, mas e tem, né? A gente deixa os amigos bastante tempo pra ver se eles pagam.
E aí eu pensava assim, certo? Ele pensa que eu não tenho dinheiro pra pagar, só pode.
Não, mas você não pagou e tá aqui, Bruxo. Eu fico muito feliz de te receber porque, poxa, a gente já conversou tanto nessa vida, né? De tanta coisa. Né? Você já foi meu cliente, a gente já, meu Deus, cara, já estivemos juntos na Associação Jovem, depois você seguiu o caminho na Associação Empresarial, né? E hoje você é CEO da Pavei Brands, uma marca que é nossa, né? Nossa, sarense, quer dizer, não tem coisa mais sarense que Pavei.
Isso aí.
Né? É uma marca que eu tenho certeza que ela tem muito da essência do sobrenome que você carrega, né, cara? Eu costumo dizer que os Pavei são teimosos, né, cara? Todos eles são, mas no mundo empresarial, isso se torna uma grande qualidade, né, Felipe?
Essa teimosia, ela é transformada em resiliência, que na minha visão, mano, é fundamental. Se a gente não tem isso, se o empreendedor, especialmente no Brasil, não tiver resiliência, ele não consegue passar da primeira arrebentação.
Que a primeira vem rapidinho também, né?
A gente tá numa transformação e vamos falar bastante disso. Mas a gente criou alguns negócios no último ano ou nos últimos 2 anos que eu tenho certeza que eles vão começar a trazer algum tipo de resultado em 2, 3 a 5 anos. E eu preciso ter essa resiliência, essa calma, essa paciência de deixar esses negócios se transformarem, porque o negócio é feito de pessoas e as pessoas chegam sem conhecer a nossa história, conhecendo pouco os nossos valores, porque claro que na entrevista tem alguma coisa disso, mas é um tempo que faz ser necessário. Então, eu aprendi nesses 17 anos já que o negócio precisa amadurecer. E é isso que a gente tá fazendo com todos os nossos negócios.
Mas você amadureceu junto com o negócio da família, né? Quando é que você assume tudo? Quando é que o Tita fala, agora é tu, filhão, vai. Como é que foi isso aí?
A gente está na empresa, e eu falo a gente porque eu e meu irmão, desde criança, né? A gente era guri, e tava na quinta série, ia pra empresa pra pesar chumbo de pesca, pra pegar caixa de anzol de 100 e transformar em 10 cartelas de 10, e a melhor parte, às 4 horas, ganhava um vale nilão, que valia uma coca, um chocolate e um pastel.
Tá.
Né? Então a gente tá na empresa desde muito cedo. Mas eu me formo no terceiro em 2005, entro de fato na empresa em 2006 e assumo os negócios em 2009.
Como é que foi essa transição, cara, para você assumir os negócios? Como é que o que teu pai te falou? Sabe, assim, quando sentou com ele, ele falou o que pra ti?
Não teve um momento, porque tá. Ele vem falando a vida inteira, né?
Não teve sentamos de olho a olho, não foi assim?
Não teve isso, mas a coisa aconteceu extremamente de forma natural. E eu assumo em 2009 porque eu ganhei a confiança dele. Tá. Esses 3 anos com ele, 2006, 7, 8 e uma parte de 2009, eu ganho a confiança dele e assumo uma parte dos negócios. E aí depois em carreira solo, a gente foi desenvolvendo as coisas. E eu falo a gente porque eu não faço nada sozinho, né? Hoje é uma equipe de mais de 100 pessoas, uma equipe extremamente inteligente, uma equipe que respira os nossos valores, que para isso nós somos extremamente chatos. Porque esses valores familiares que eu carrego, que tu carrega, mano, na nossa empresa é fundamental. A gente quer pessoas com valores comuns aos nossos.
Me diz uma coisa, olha só, eu falei uma frase pra você, ali fora que eu lembro dessa frase que você me falou. Você era oitavo do Brasil, aí não me lembro se era oitavo, não me lembro, que você falou assim, mano, olha só, isso faz o quê, cara? Sei lá, faz 10 anos? Ah, não, fazer faz mais.
10 anos.
Eu acho que faz 15 mais. Anos. É, você falou assim, mano, ó, a gente é o oitavo do Brasil, ou a Pavei é a primeira do Brasil, ou esse negócio não me serve, eu vou fechar a empresa. Na época eu não entendi quando você falou aquilo, sabe assim, aquelas conversas nossas de sei lá, da onde a gente tava.
Uma cerveja no porão.
É, deve ser qualquer lugar.
Na casa do Zé da Ponte.
Deve ser, cara, eu falei assim, pô, mas peraí, junto disso, né, junto dessa sua frase, acompanhava uma história de você ser um cara muito novo, assumindo um negócio. Né? E eu tenho certeza que baseado nisso, você teve muitas pessoas que falaram, peraí, Felipe, você tá alucinando, cara. Você tá alucinando, você não vai ser primeiro do Brasil com teu negócio. Como é que se deu isso, cara, essas construções? Por que que isso tava na tua cabeça e da onde veio isso?
A gente falou ali fora e eu quero repetir que na minha visão isso é extremamente importante. Primeiro, ser o primeiro do Brasil é propósito, não é dinheiro, porque o dinheiro não é propósito. Mas o que eu quero ser? Onde que eu quero chegar? E eu sempre tive uma coisa comigo, mano, que empresa que cresce é empresa que dá oportunidade. Empresa que não cresce, ela vai dar oportunidade quando? Numa troca de pessoas? Que é isso que nós queremos? Não. Eu quero contratar uma pessoa que fique conosco uma vida toda. E óbvio que eu respeito as pessoas, que as pessoas têm sonhos, que esses sonhos mudam. E quando as pessoas saem da nossa empresa, a gente deseja o maior sucesso do mundo, porque nós temos um carinho gigante por elas. Mas eu quero, onde estiver, ser o melhor, ser o primeiro. A gente conseguiu ser o primeiro na vigilância privada, na venda de armas e munições pro segmento de segurança privada no Brasil.
Quando que vocês atingiram o primeiro lugar, você lembra?
2011.
Tá.
E a gente, e mais difícil do que atingir isso é manter.
Você falou isso na liderança. Você falou isso pra mim também, cara. Você falou assim, mano, ó, chegar lá não basta. Depois que vai ser difícil.
Claro, e é muito difícil. E é muito difícil, porque o entrante entra com uma energia muito forte. E como manter essa energia?
Tá.
E por isso que a empresa é feita de pessoas e cada unidade tem as suas pessoas. E aquela unidade tem que ter uma energia gigante. E eu sou extremamente grato e muito feliz no que a gente vem construindo, porque a gente conseguiu formar time. E hoje é um time extremamente democrático. Hoje eu tenho um time de 8 gestores que a gente senta toda segunda-feira, das 10 ao meio-dia, discute a empresa num todo.
Você aprendeu a ouvir, cara? A vida de empresário, de empreendedor, te ensinou a ouvir.
Sabe
onde? Os teus líderes.
Sabe onde que eu aprendi a ouvir, mano? Na associação empresarial. Esses dias eu comentei com uma prima minha que está para assumir a associação de Orleans.
Tá.
E eu falei para ela que o grande ganho da gestão voluntária de uma associação empresarial, como nós passamos juntos, é que nós lideraremos pessoas e lá não tem como ser chefe. Não existe essa chance. Né? Nós lideraremos pessoas mais ricas, mais pobres, mais novas, mais velhas. Então, com certeza, tu tens na sua gestão as suas crenças e o que tu entende que é o melhor caminho para a associação. Mas eu não consigo chegar lá e falar que nós temos que ir para a direita ou para a esquerda. Eu preciso provar para as pessoas que onde eu enxergo que é o caminho, é o melhor caminho.
E provar, né? Provar, quer dizer, não é só falar.
Não, provar e provar e provar e provar.
E provar.
Né? E eu levei muito disso para a empresa. Os 10 anos no associativismo me ensinaram a ser um líder.
Mas quando você fala de liderança, olha só, eu vejo uma característica, você, por te conhecer, por ser teu amigo, você é um trator. Você é um trator. Teu jeito de ser, sabe? De ser empresário, você é um trator. Você vai, quando você fala que vai fazer, sabe? Isso já foi um defeito lá atrás. Você já passou por cima de muita coisa, pela inexperiência, ou pela vontade, ou pelo tesão, né? Sabe aquela coisa de, eu tô com tanto tesão de fazer o negócio que eu vou destruir o negócio. Você passou por isso?
E vem do empreendedor nato isso, né? Quem gosta de empreender tem fortemente essa característica. Mas a vida também vai ensinando que ela é positiva.
Tá.
Mas ela precisa ser dosada.
Tá.
Porque quando eu, que sou um trator, e uma característica do executor isso, só pensa na execução, a gente esquece do planejamento.
Do processo, se fala. Sim, é isso.
E a gente pega um modelo japonês, por exemplo, eles planejam 5 anos para operacionalizar em 1, 2. Tá. E porra, por que eles perderam tanto tempo planejando? Será que se eles não tivessem planejado 5 anos, eles conseguiriam operacionalizar em 2?
Talvez não, né?
Daqui a pouco eles levariam 10 ou 15 ou 20, porque entre erros e acertos, que lá no planejamento eles se organizaram e viram e enxergaram, eles corrigiram muito a rota. E o planejar é caro, mas o executar sem planejamento é muito mais caro. Então, eu há muito tempo venho me policiando a ser mais planejador. Mas a gente não pode perder essa característica do empreendedor de fazer, porque uma grande característica nossa é que não tem hora, né, mano? A gente nunca vai reclamar de serviço. A gente nunca vai reclamar de acordar cedo e dormir tarde.
Interessa o dia,
e nem eu e nem o mano.
Interessa.
Né? Porque a nossa criação foi criada para trabalhar. Teu pai não te ensinou e o meu pai não me ensinou a ir viajar e a comprar e aproveitar a vida. Né? A gente aproveita hoje porque a gente aprendeu de forma natural, mas eles nos ensinaram e nos cobraram a estudar e trabalhar.
A essência do trabalho, verdade.
Básico, né?
É, a essência
então é
básica.
Família, estudo, trabalho.
Tá, me diz uma coisa, nesse trator, nessa construção, nessa vida de aprender, qual foi o maior erro que você cometeu, cara? Sabe assim, aquele que te tirou o sono, aquele que te destruiu. Porque você tá no mercado, vamos lá, se a gente voltar antes da Pavei Brands, a Pavei Armas, né? Você tá no mercado extremamente volátil no Brasil, dependente diretamente da política. Porra, cara, é um negócio maldito.
E política partidária,
Política partidária, não é nem, né? Não tá nem falando de essência de negócio, né? É muito volátil. Literalmente, né? O que você teve que aprender nesse negócio? E qual foi uma hora que você cometeu?
Com toda humildade, nós estamos sempre aprendendo, né? Tá. E essas últimas eleições foram uma grande escola para nós. Mas teve um erro em 2015. Nós assinamos com a Gamo, que é uma empresa que trabalha com carabinas de pressão espanhola. E quando nós assinamos e a gente voltou à distribuição, porque nós estávamos parado desde 2005.
Tá.
Então a distribuição ficou parada 10 anos por motivos de governo, né? O Lula entra em 2000, ele ganha as eleições em 2002, assume em 2003, a venda de armas e munições por um decreto cai drasticamente. Tá. Tem um referendo em 2005, em outubro, e depois vem a lei do desarmamento. Tá. Então, políticas com ideologias totalmente contrárias ao armamento. E em 2015, a gente entende que era o momento de voltar com a distribuição através de carabina de pressão. E vem os espanhóis, e tudo que eles falam eu entendo como regra e como verdade. Ah. E aí nós não planejamos nada, acreditamos totalmente neles, e na hora da execução deu tudo errado.
Tá, você foi ao contrário do que você falou do japonês, você não planejou nada,
nada,
você
só executou. Zero, zero. Aquilo foi uma escola.
Tá.
E assim, a gente levou 5 anos
pra se recuperar desse erro?
Pra se reorganizar.
Caraca, velho. Isso, assim, isso não te destruiu, cara? Como empresário, não, sabe, não fez você julgar a tua capacidade de planejar, de criar, de ir além?
Ô, mano, eu tinha, e a nossa equipe, nós tínhamos duas opções. Ou desistir,
tá,
ou corrigir o nosso erro. E se tu me perguntares, Felipe, tu erraria de novo? Com certeza. Porque aquele erro,
tá,
foi a maior escola
pra ti como empreendedor?
Na minha carreira.
Tá.
Eu deveria errar mais um pouco.
Mas te custou aquilo, muita grana aquilo?
Custou muita grana.
Muita, muita mesmo?
Muito. A gente ficou uns 3, 4 anos que uma unidade de negócio dava lucro e a outra comia.
Caraca,
o lucro.
Pra poder pagar o...
Uma pagava o... E assim, pagando o erro. Então isso valeu a pena. Chega a ser uma loucura falar isso, né?
Tá. Não, mas eu acho que, mas olha, Olímpio, a gente avaliar o empreendedor americano, é um cara que ele valoriza muito quem errou, cara. O empreendedor brasileiro, ele parece que ele não valoriza o cara que errou. O cara que errou e continua no mercado, esse cara já aprendeu. Nos Estados Unidos ele tem muito essa visão. O cara, você faliu 5 vezes, peraí, você tá de novo, eu te apoio, você entende? Que é um cara que tem resiliência, teimosia, e aí a gente chama do que quiser, cara. Por que que no Brasil a gente não é assim?
Cultura. Cultura de menosprezar, cultura de olhar para aquele que errou e em vez de ajudá-lo, a gente termina de matá-lo.
Tá.
Né? Então a gente precisa valorizar mais as pessoas e o Brasil não tem uma cultura de ajudar o empresário. Porque nós temos uma cultura de assistencialismo, tá, e não de empreendedorismo. E tem uma frase que é um jargão que muitos falam, mas qual é o melhor método de assistência social que existe? É o emprego.
Né? É a dignidade.
Porque o emprego traz dignidade. É o pai que vai no mercado e compra o leite, compra a fralda, e ele compra. Ele não tá pedindo pra ninguém.
É, tem orgulho ali, né, cara?
Deve ser muito triste ter que pedir alguma coisa pra alguém. Né? Então, nós, Brasil, temos que fomentar mais o empreendedor, mais o empresário, mais o trabalhador. Mas a gente só cobra. Tudo, a gente cobra muito. Eu estava no México, agora em janeiro, e eu queria ter noção no México do valor do dinheiro deles. Porque, e como que a gente sabe o valor do dinheiro, né? E eu tava passando por uma loja da Apple, parei e perguntei. E o vendedor eu pedi uma comparação com os Estados Unidos, que estão muito perto. Ele falou que o preço no México era 10% a mais que nos Estados Unidos.
Em dólar, em relação ao dólar.
Em dólar. E hoje, aqui no Brasil, se a gente fazer essa conta, deve ser 80, 90%.
É o dobro, né?
Ou o dobro.
É mais que o dobro.
E o que a gente conclui com isso? Que nós temos uma perda de poder de compra gigantesca. O Brasil vai entender o poder do consumo e o poder de compra quando nós pararmos de tributar o consumo, e começar a tributar outras coisas. É porque uma classe média americana tem carro, tem casa, viaja, se alimenta bem. Porque eles não tributam isso. Claro que tem um monte de coisa que nós fizemos errado e o nosso custo, Brasil é gigantesco, né? Mas o nosso trabalhador não tem poder de consumo.
Olipe, mas num resumo, o Brasil, por exemplo, não tem um serviço muito barato e um produto muito caro, e o americano não tem um produto muito barato e um serviço muito caro? Uma análise muito superficial.
Mano, o nosso custo Brasil é muito grande, e aí a gente precisa tributar. Mas o ponto, na minha visão, é: o brasileiro não tem capacidade financeira de crescer. E eu te falo isso porque o americano tem condições financeiras de buscar uma educação maior. O americano tem condições financeiras porque o Estado quer que ele cresça, que ele se desenvolva, que os seus filhos sejam melhores que os pais, porque estudam e sejam pessoas melhores. E nós temos muita dificuldade em fomentar isso. Tu pega um pai classe média, os filhos vão ter que fazer muita força para ter a mesma capacidade financeira da família e dos pais. E como mudar isso? E essa capacidade financeira, que eu falo que nós deveríamos fomentar com educação, mostra que dá resultado pelo PIB.
Sim.
O nosso PIB hoje, comparado com o PIB americano, porra, deve ser 8, 9, 10 vezes menor. Então, qual é a comparação que tu faz? Que tu tens que fazer, que nós temos que fazer. Enquanto o americano trabalha um dia, nós temos que trabalhar 8, 9, 10. É básico, é PIB per capita.
Tá.
Eu te confesso, eu me sinto um idiota. O americano é tão melhor que o brasileiro? Óbvio que não. Mas ele tem um Estado que fomenta que ele seja melhor. Esses dias eu vi uma coisa, eu li algo que eu achei sensacional. Um país com problema de assistencialismo gigantesco, porque uma porcentagem muito grande da população precisava desse assistencialismo social e não conseguia sair disso em décadas. E aí o presidente, ou primeiro-ministro, não sei, resolveu criar uma regra que quem recebe assistência social não pode votar.
Caraca.
Em mais 30, 40 anos ele resolveu o problema. Porque a gente tem que transformar o orgulho, em vez de ter orgulho em receber assistência social, eu tenho que ter orgulho em sair dela. Porque eu não quero depender do governo. Então, eu te confesso, eu venho estudando muito filosofia. E a gente começa a estudar e começa a entender algumas bases da história do mundo.
Tá.
O que que o poder quer? O poder quer gente que seja liderado de uma forma muito facilmente.
Tá.
E a gente pega hoje o mundo. Hoje nós temos instituições e até empresas que têm uma dominância de mundo. E aí como que eles começam a dominar o mundo? Eles começam na comunicação, que tu sabe muito bem como funciona, e tu és um trabalhador árduo disso, para mudar a visão de mundo da tua profissão.
Sim, com certeza. Fala o seguinte, vamos falar de conquista de mundo com a Pave Brands na volta, pode ser?
Vamos lá.
Que eu sei que agora que você quer conquistar o mundo, né?
Nós mudamos de assunto.
Não, nós estamos loucura, eu tô aqui, Malegre. Pave Brands na volta, pode ser?
Vamos lá.
Então a gente vai falar, Felipe Pave comigo aqui, Bruxaço, CEO da Pave Brands agora, Pave Armas, agora é Pave Brands. Mano, boa tarde, uma das melhores entrevistas que eu já ouvi, quem mandou aqui foi nosso querido patrocinador aqui, o Luciano Medeiros, da Motorciclo. Um abraço, meu velhão. Tá no Turbo, patrocinador do Turbo, tá me ouvindo.
Coisa linda.
O Jean tá dizendo aqui, mano, o Felipe enrolou e não respondeu a tua pergunta. Agora eu nem sei qual.
Eu também
não. Eu não faço ideia, Jean.
Pergunta pra ele.
Qual pergunta que ele não me respondeu. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Voltamos aqui no Manos Radio Show, Maninho Dal Ponte com você. Segue lá, arroba Mano Dal Ponte, arroba 92 Rock Pop. Entra no site da 92rockpop.com.br para curtir tudo que tá rolando. E não esquece, quinta-feira que vem a gente lança aqui, tá, o documentário exclusivaço, beleza? Rock Sul em Cena. A gente vai falar da música mundial, da música catarinense e da cena, né, do rock, cara, de tudo que aconteceu nas décadas de 80, 90 e 2000 aqui em Criciúma, no Brasil e no mundo. Você é nosso convidado, 9 da manhã, Dinão Cardoso, Lizy Búrigo e Ale Koga nesse documentário maravilhoso. E maravilhosa essa entrevista. O cara que tá aqui é bruxo, o grande amigo Felipe Pavei, ele que é CEO da Pavei Brands agora. Mano, boa tarde, mano. Se tivessem mais pessoas na política com esse pensamento, com toda certeza seríamos o maior país do mundo. Baita entrevista, meu querido Paraba Dabu, o Parabão mandou aqui. Mano, boa tarde, cara, parabéns pelo programa, mano. Quem mandou aqui foi o Daniel de Sá, baita entrevistado. Ah, tá bom, tem só elogio, cara. Tem a pergunta do cara que você não respondeu, que eu também não sei. O Jean falou ali qual foi, Felipe, mas não sei qual é.
Eu não lembro mais.
Tá, também não lembro. Vem cá, agora eu quero falar com você sobre Pavei Brands, né, cara? Pavei era Pavei Armas. Uhum. Essa empresa que eu conheci, que eu te ajudei, que eu trabalhei com você, que a gente discutiu, que a gente brigou, que a gente fez tudo. Bacana. Eu me orgulho de fazer parte de um fragmento dela, de verdade, cara. Me orgulho demais. Só que não bastava isso pra você. Quando é que você entendeu que Pavei Armas e Munições, né, não bastava?
Eu te confesso que foi mais na dor do que outra coisa, porque a gente, no fim de 2021, contrata a Fundação Dom Cabral para nos ajudar a replanejar a empresa com um olhar menos bitolado. Porque quem nasceu num segmento, é muito difícil a gente abrir o leque e olhar pro lado, sabe? Mas a gente sabia que teríamos uma eleição em 2022 e que tudo poderia acontecer porque nós estamos no Brasil. Mas te confesso, mano, que eu não imaginava.
Tá.
E a nossa equipe também não imaginava.
Aqui no Sul não imaginava.
Isso, acho, aí. Né? E a gente contrata em 21, inicia um trabalho em 22. E para concluir o trabalho no ano de 22, a gente convence o professor que o melhor era olhar bitolado.
Tá. Então vocês convenceram o professor que vocês tinham que ficar onde estavam.
E nós só entendemos a mudança de cenário no segundo turno, após o resultado das eleições. E aí nós já tínhamos perdido um ano.
Caraca.
E naquele momento, claro que algumas coisas já estavam iniciando, mas naquele momento a gente entendeu que nós precisávamos mudar nossa cabeça, mudar o nosso mindset, capilarizar o nosso negócio, porque nós temos uma dependência muito grande para políticas de governo e não de Estado.
Tá.
Né? Infelizmente o Brasil tem uma ideologia e um revanchismo sem necessidade, que o populismo traz isso, né? E armas não deveriam estar nesse prato ou nesse copo, porque armas é esporte, armas é lazer, armas é defesa, armas é segurança. E quando a gente olha para armas, a ideologia não tá nela, e sim tá atrás dela, com o operador, quem tá executando. Mas infelizmente nós temos esse problema e a gente precisa ultrapassá-lo, né? E a gente inicia um redesenho da empresa, olhando para cliente e para produto. O que que eu tenho de produto? Melhor, o que eu tenho de cliente?
Ah.
E que produtos eu posso trazer para atender esse cliente?
O mesmo cliente que eu já tenho.
O mesmo cliente,
tá.
Que é básico,
tá,
né? Eu tenho o cliente da segurança privada. Faz uma pesquisa, o que ele consome? Eu consumo segurança eletrônica. Ótimo. Traz segurança eletrônica.
Tá.
Fechamos parcerias com players importantes como Hikvision, como o NICE, como a Arteco.
Dá um exemplo de segurança eletrônica, vai.
Segurança eletrônica.
Dá um exemplo, vai lá. O que que é?
Câmeras.
Tá, beleza. Sistema de segurança.
Sistema de segurança.
Tá, beleza. Automações.
Catracas, tá. Porteiros, beleza. Etc, etc. E assim, muito focado em tecnologia. O que que estão fazendo nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Europa, que eu posso trazer para cá, né?
Aí você cria um braço já da empresa.
A gente cria um braço e cola na segurança privada,
tá,
né? Que vira segurança bélica e segurança eletrônica. A gente olha para venda, para o comércio especializado, para o meu cliente de caça e pesca, de clube de tiro,
tá.
E a gente faz uma pesquisa em 2022. Naquele momento a gente atendia 2.600 clientes dentro do ano e pergunta para aquele cliente o que mais ele consome. E por uma cultura do nosso país, esse cliente de armas e munições é um cliente que tem pesca, que tem camping. Ah. E a gente entende, e a gente entende não, a gente lê que 1.600 clientes compram outdoor. E a gente entra no outdoor com parcerias com Coleman, tá, com Contigo. E a gente, olhando para dois negócios, viram quatro negócios, embaixo de duas unidades de negócio. E a gente olha para um produto que nós temos, e aí depois a gente vai para produto. Que tipo de produto que eu tenho que pode atender outros nichos?
Tá.
E nós temos Termos. Termos é a marca de produtos térmicos que inventou o térmico, que descobriu o térmico no mundo. Lá no início de 1900, a Termos descobre o térmico, e por isso que se tu colocares no Google termo, vai traduzir térmico. Ah. E nos Estados Unidos o americano não pede o produto, ele pede a marca, ele pede um termo.
Ah.
Né? E a gente, tendo esse produto que a gente atuava nesse mercado de outdoor já, a gente inicia um trabalho, um estudo, para entender que outros segmentos poderiam comprar. E a Termos tem um nicho muito forte dentro do negócio dela, que é o negócio Kids.
Uhum.
E o concorrente nosso, que é o concorrente dela no mundo, é a Stanley.
Uhum.
A Stanley soube aproveitar o momento de entrada desse produto no país muito bem. Beach tênis, uhum, crescendo, esse produto entrando fortemente. Eles usaram isso. E nós, de verdade, com toda humildade, perdemos o time.
Entendi.
Mas a gente olha pro Kids e fala, esse é o nosso meio de entrada.
Tá, mas o Kids você vai vender o quê?
Produtos térmicos para crianças. Ah, lancheiras térmicas, mochilas térmicas.
Caraca,
é squeezes térmicos.
Tá.
Eu vou mandar um pro teu filho, mano.
Tá. Demorou, né?
Pra te conhecer o produto.
Demorou.
Eu trouxe pra ti, eu trouxe errado, né?
Não, mas é.
Quer agradar um pai, traz um presente pro filho.
É verdade, pior que é verdade.
Mas eu vou te mandar.
Aquele ali, acho que alguém vai roubar lá em casa, já sei, cara. Débora vai me roubar, já sei.
Normal.
Vai roubar.
Normal.
Vai.
Então, a gente entra nesse mercado Kids e nós buscamos uma pessoa em São Paulo, conhece muito o segmento, impressionantemente como esse...
Pô, botei aqui na Amazon, aqui vem 1 milhão de produto.
Coloca no nosso site, termos.brasil.com.br.
Termos Brasil, vamos lá, .com.br. Tô nele aqui, tá? Pô.
Esse é o nosso B2C.
Tá, animal, cara.
Então, esses são os produtos.
Pô, tem mamadeira, cara.
Tem umas mamadeiras pequenininhas, isso aí.
Pequenininha, tem tudo aqui, cara.
Não é bem uma mamadeira, é um squeeze versus mamadeira.
Tá, um squeeze mamadeira.
Vão me xingar que eu não sei o nome disso, tá, mas tá bom.
Tá, caneca térmica, o nome é bonito aqui.
Caneca térmica.
É, sei lá, mas é uma mamadeira, pô. Vai. Tem tá um bom. Biquinho, pô.
Cada um chama como quiser, o importante é comprar. Entra no nosso site.
Tá.
E vou dar mais uma dica, mano. Entra no nosso site e usa o cupom Felipe, F-I-L-I-P-E, 15. Hoje tem Felipe 15% de desconto.
Ah, tu tem isso também? Tu tá nessa agora de dar desconto, inventar essas coisas agora.
Vim aqui no Mano, eu tinha que ter alguma coisa na manga.
Felipe 15, vai, bota, vai comprar.
Não erra o meu nome que não vai ter desconto.
Tá, aquele mouse aqui, cara.
Então, a gente entra no Kids e impressionantemente como a gente o Kids está nos ajudando, mano, a mudar o nosso mindset. E aí, quais são os projetos e eu vou citar os outros negócios que a Termos nos trouxe. Então a gente entra no fim do ano passado também em bazar, vendendo esse produto para redes de supermercado. Não vou citar nomes agora.
Você ampliou o teu negócio aqui, de uma maneira absurda.
Absurda.
Tá.
É, e lá no fim do ano, numa reunião, numa segunda-feira ou numa sexta-feira, não sei, eu comento: esse produto não serve para brindes, para empresas? E o pessoal ficou meio assim. Eu peguei e mandei mensagem para 100 amigos que tem empresa tal, e questionando se eles não tinham interesse. E desses 100, 15 responderam que tinham.
Tá.
E eu validei o meu MVP ali. No outro dia já tinha mais uma unidade de negócio.
Tá.
E vamos contratar gente. E foi. A gente começou tarde, mas vendeu super bem no fim, no fim do ano. Então hoje nós temos essas duas unidades que eu citei inicialmente. Temos a unidade Kids e a unidade Bazar, que abraça brindes.
Tá, quer dizer, a Pavei Brands, quantas marcas hoje, oficiais, embaixo da Pavei Brands?
Hoje são 7 negócios.
7 negócios.
Isso aí.
Tá, armas e munições.
Segurança, tecnologia, tactical, outdoor,
caraca,
kids, bazar, brindes.
Tá.
E o B2C vai se tornar, está se tornando mais uma unidade de negócio, porque a gente inicia o B2C por um pedido da Termos, uma viagem que nós fomos numa reunião com eles em outubro. E uma das coisas que eu sempre tive muito medo, mano, é conflito de canal. Eu respeito muito o nosso cliente, eu respeito muito o lojista que compra o nosso produto.
Tá, você, quer dizer, você atravessar isso.
Isso aí, eu tô mudando a cadeia.
Tá.
Né? E a gente voltou com esse pedido deles, porque nós temos exclusividade da marca no Brasil. E é uma marca que tá em 150 países.
Vem cá,
é uma marca de 100 anos.
Me diz uma coisa, cara, como é que você consegue? A minha curiosidade não é o teu negócio depois daqui, sabe? Depois você bota o B2C, beleza? Isso aqui é tecnologia, você vai lá e cria e faz.
Uhum.
Mas como é que é a reunião com os caras? Eu gosto é disso, sabe? Assim, você sentar na mesa com o cara, com o pica da Termos, e dizer o seguinte: eu sou foda lá no Brasil, eu quero ser exclusivo seu. Como é que se dá uma reunião dessa, sabe? Que termos que são jogados na mesa para que isso aconteça? Como é que se convence os caras?
Convence provando que tu és muito bom.
Tá.
E quais são os nossos diferenciais que fazem com que nós sejamos melhores que os outros? E que sejamos a empresa que quer ou que será representante deles. Sabe aquela história da BMW? Que o secretário foi bater na porta da BMW, que queria estar no Brasil e estava vendo Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo. E ele falou: não é a BMW que vai escolher onde estará no Brasil. Santa Catarina escolheu a BMW para estar aqui.
Tá.
E a gente vai fazer o que precisa para tê-los.
Entendi.
Mas nós queremos a BMW.
Tá.
E nós queremos a Termos.
Entendi.
E nós faremos de tudo para essa marca ser maior que a Stanley. Stanley, se está nos ouvindo, se cuidem, que nós estamos chegando.
Animal.
Eu tenho certeza, a Termos será maior que a Stanley.
Pô,
nós estamos batendo num nicho de mercado que é o Kids.
Qual o tamanho desse mercado, Felipe?
Esse é o mercado no Brasil. É muito difícil ter números.
Precificação.
Assim no Brasil, mas é um mercado de 500, 600 milhões.
Ano. Tá.
É muito difícil.
Mas não tem limite o mercado desse. Cara.
Não, você tem limite.
Porque depende do produto. Você pode vender um para cada brasileiro.
Não, quer dizer, é um mercado gigantesco.
Não tem limite.
E essa criança que tem Termos hoje não vai ter Stanley daqui 10 anos. Ela vai querer seguir no Termos.
A vida toda o cara vai, né?
E as ligações que a gente cria.
Qual das marcas, qual dos negócios te dá mais trabalho? O mais complexo, sabe? Eu sei que armas e munições é volátil pelo Brasil, beleza. Mas qual que te dá mais trabalho efetivamente? É armamento ou não?
Hoje o nosso negócio de armas e munições tem uma dependência.
Tá.
O nosso negócio macro tem uma dependência muito grande de armas e munições ainda.
Tá.
Que o grande desejo é a busca da redução disso. Mas pelo tamanho, com certeza é isso que dá mais trabalho.
Ah, não tem como.
E não vou falar que dá mais trabalho, mas eu coloco uma energia e um tempo muito maior nisso. Porque é isso que paga a conta no fim do mês ainda.
Entendi.
E a gente tem que ser sincero conosco.
Isso te permite ser aventureiro, cara? E quando eu falo aventureiro, não é irresponsável. Sabe, Antônio, não é... Quando você fala com o empresário, aventureiro não é isso, né? Mas te permite sonhar mais? Quando você tem um negócio que garante um pouquinho o outro, você fala, peraí, agora eu posso dar uma... Quero dar um peitaço diferente aqui, te permite isso?
Mano, pela característica empreendedora, o que nós mais temos é coragem.
É peitaço.
Então, hoje, quais são os nossos grandes desafios para os próximos 5 anos? Né? Hoje são 4 marcas próprias, 5 marcas próprias. Uma você ajudou a desenhar, a Brescia.
Tá.
Ou Brecia.
Brecia, então, lembrando isso aí, é verdade.
Né? A gente abrasileirou o nome.
Tá, Brescia, é verdade.
Né? Macalo, Auroc, Hauap, Petit Pia.
Tá.
E falar um pouco de cada marca. Brescia, armas. A gente desenvolve em vários lugares do mundo. Está trazendo para cá. Macalo, uma linha B de copos térmicos que nós trouxemos e vendeu muito no fim do ano e está vendendo muito. Auroc, uma marca de acessórios para armas.
Tá.
Hauap, uma marca de outdoor que nós lançamos segunda-feira.
Agora?
Agora.
Tá.
Petit Pia, uma marca Kids Baby, que nós lançamos segunda-feira.
Caraca, velho.
E outros planos, levar essas marcas para países como Uruguai, como Argentina, como México, como Estados Unidos. E por que tudo isso? Porque nós temos uma responsabilidade, que são as 130 pessoas. E nós temos mais 35 vagas.
Tá, tem 30 vagas ainda, pô. O cara faz o quê? LinkedIn dá pra ver? E faz aonde?
LinkedIn dá pra ver.
Entra lá, procura. Deixa
Pavei
eu ver.
Brands.
Eu achei o LinkedIn aqui. Pavei Brands. Entra lá.
Entra lá.
Tá.
Manda uma mensagem.
Diz eu quero. Não, tem que ser foda.
Manda uma mensagem.
Tá.
Eu quero. Eu sou foda. Que nós precisamos dos melhores.
Pois é, né, cara?
Porque pra chegar na conclusão desses planos, a gente precisa de gente muito boa. Então nós temos um plano audacioso. Precisamos de pessoas boas. Tá. Porque nós precisamos crescer para dar oportunidade para todo mundo.
Bruxo, oportunidade maravilhosa ter você comigo. Você vai voltar, não dá tempo de a gente falar nada.
Já vai mandar embora.
Acabou, cara. Uma horinha só, voa.
Tem que mandar beijo pra Bela.
Manda, vai. Beijo pra Bela que te aguenta.
Maria Luísa, pra Júlia.
Três, hein?
Pro João Antônio.
Dá.
Pra mãe, pro pai. Deu. Pro Bruno.
Pra todo mundo. Não, Felipe, prazer te receber, cara. Eu fico muito feliz de compartilhar amizade com você, de verdade, cara, sabe do carinho que eu tenho por você, eu te admiro mais do que você imagina como empresário, você não tem noção disso.
A recíproca é verdadeira.
Não, você é foda pra caralho, eu aprendi mais contigo, você não tem noção, obrigado pela aula, prazerás te receber.
Obrigado, mano.
Valeu.
Que honra estar aqui.
Felipe Pavei comigo aqui, entra lá, Pavei Brands, tá bom? Se você é foda, não faz eles perder tempo, se você é foda.
Muito foda.
Se você é foda, quer trabalhar com os caras, você vai lá, Pavei Brands, mais de 30 vagas. Você nem sabia que tinha tanto, eu achei que tinha umas 10 lá, mais de 30. Você vai lá, tá bom? Tem vaga, você vai trabalhar numa das melhores empresas, tá? E essa com certeza eu assino embaixo, porque essa eu conheço faz tempo. E não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos.